Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Química Amor. E hoje iremos fazer meio que uma segunda parte do episódio 8, que iremos falar sobre a espontaneidade de uma reação. Ou seja, o temido equilíbrio químico. Ansiosos? Então após a vinheta eu volto. O equilíbrio químico é quando a reação atinge um ponto em que não existe tendência de mudança, em que o produto e o reagente são reversíveis. Ou seja, essa reversibilidade, dependendo de certas ocasiões, pode favorecer tanto o produto quanto o reagente. Cada reação tem uma própria constante, que é a constante K, que é a atividade dos produtos dividido pela atividade do reagente. E irão somente entrar nessa constante K substâncias líquidas e gasosas, pois a atividade dos sólidos e dos aquosos é igual a 1. Quando temos uma reação que vemos normalmente, por exemplo, a reação da formação da água, e ela está em equilíbrio, a reação que a gente vê como formação da água é a reação direta, ou seja, a reação 1. Se a gente for inverter, ou seja, a água sendo reagente e o O2 e o gás hidrogênio sendo os produtos, teremos a reação inversa da formação, ou seja, a reação 2. Ou seja, isso que é um equilíbrio, isso que é uma reversibilidade. O produto e o reagente estão no mesmo ponto, estão em uma tendência que não vai haver mudança. O equilíbrio químico também pode se chamar de energia livre de Gibbs, que cada reação tem uma energia livre padrão de reação, que é a subtração da energia livre dos produtos pelos reagentes. Também podemos encontrar o ΔG padrão de reação pela entalpia e entropia. Como o ΔG padrão de reação é igual a entalpia padrão da reação menos a temperatura em Kelvin, multiplicada pela entropia padrão da reação. Também existe outra fórmula complexa para encontrar o ΔG, que é ΔG padrão de reação é igual a menos a constante dos gases multiplicado pelo logaritmo natural de K. Se o ΔG é negativo e K é maior que 1, quer dizer que os produtos são favorecidos. Se ΔG é positivo e K menor que 1, os reagentes são favorecidos. Que isso tem a ver com a direção da sua reação, que é pelo Q, que é o quociente da reação. O Q é bem parecido com o cálculo do K. Porém, nas questões, a constante de equilíbrio já é fornecida. Então, o cálculo do Q vai ser determinado pela atividade dos produtos sobre os reagentes no devido momento. Se Q é menor que K, a reação tem uma tendência para os produtos. Se Q é maior do que K, a reação tem uma tendência aos reagentes. Se Q é igual a K, quer dizer que não há tendência nem para os reagentes nem para os produtos. E temos certas condições para aumentar e diminuir o favorecimento dos reagentes e dos produtos, que é determinado pelo princípio de Le Chatelier. Por exemplo, se aumentarmos a concentração de alguma substância que esteja lá, por exemplo, se aumentássemos a concentração de um reagente, o equilíbrio vai querer continuar no seu estado. Então, ele vai favorecer os produtos. Se for o contrário, se a gente for aumentar a concentração de produto, então ele vai querer favorecer os reagentes. Se removermos reagente ou produto, irá acontecer o contrário. A reação irá querer continuar no equilíbrio, então irá favorecer o lado que teve a remoção de produto ou do reagente. Se aumentarmos a pressão, o lado favorecido é de menor quantidade de mols. Já pela temperatura, depende se a reação direta é exotérmica ou endotérmica. Por exemplo, se formos tratar de uma reação endotérmica, se aumentarmos a temperatura, estaremos favorecendo os produtos. Se baixarmos, estaremos favorecendo os reagentes. E o contrário pode ser dito para a exotérmica. Por exemplo, se baixarmos a temperatura, estaremos favorecendo os produtos. Se aumentarmos, estaremos favorecendo os reagentes. E uma coisa importante, a última coisa para falar. Um catalisador não vai afetar o equilíbrio químico. Gostou do podcast? Me procure na rede social por Química Amor. Eu, Rani Santos, editei e fiz o roteiro desse episódio. Um beijo e até logo.